E conheça no programa de hoje o casal Michele e Jerry Straveri, nossos convidados especiais, criadores de um dos Facebooks e blogs mais populares de brasileiros na Austrália. O Brasil, a Austrália, tudo bem, Jerry?
Tudo bom, obrigado pelo convite, boa tarde, ouvintes.
Daqui um pouquinho estaremos conversando, tudo bem, Michele?
Tudo bom, Beatriz. Boa tarde, ouvintes.
Daqui um pouquinho estaremos conversando com um casal para saber essa história de imigração bem-sucedida na Austrália.
Sim, a gente vai explicar tudo aqui.
E como foi o surgimento, então, do blog e do Facebook? Sim. Dá muito prazer fazer isso, Jerry?
Sim, sim. Eu sou apaixonado na vida. Eu e a Michele, é o que a gente ama fazer, trabalhar nessa área.
E conseguir ajudar muita gente, Michele?
Sim. Na verdade, esse é o foco principal do blog. É ajudar as pessoas a terem acesso à informação para que elas consigam prosperar, ter sucesso e conseguir atingir o objetivo delas aqui na Austrália.
Bom, e a outra dica do programa é checar aí o blog e o Facebook Brasil Austrália, Brasil com Z. Vocês chegaram quando à Austrália?
A gente chegou na Austrália em 2006, julho de 2006, e esse ano agora vai fazer 10 anos que a gente está aqui.
E o blog e o Facebook?
O blog começou através de uma... Existia uma comunidade na época que a gente chegou, chamava Ozileiros. Não existia o Facebook na época, pelo menos não era popular, era o Orkut. E essa comunidade, as pessoas buscavam, que estavam no Brasil, buscavam informações sobre a Austrália. E o que a gente sentiu naquela época era uma necessidade de falar a verdade realmente do que acontecia aqui. Porque, pelo menos há 10 anos, as pessoas que estavam aqui, elas não queriam mostrar para as pessoas no Brasil as dificuldades que elas passavam aqui. Então, na época, eu criei um post na comunidade que chamava Sobre o Trabalho na Austrália, explicando como é que era o trabalho, as dificuldades de conseguir um emprego aqui como estrangeiro. E esse post ficou muito popular. E a partir desse post, a gente decidiu criar o blog para ajudar quem estava querendo vir para a Austrália.
Isso que você falou tem sentido, porque o brasileiro sai, rompe com a família, com as amizades. É uma decisão grande e tem dificuldade em admitir aos familiares, aos amigos, que isso aqui não é um paraíso, que deu tudo certo, né?
Sim, exatamente. Isso que a gente notou na época. E acho que esse post acabou inspirando outras pessoas a realmente falar, não, a gente enfrenta várias dificuldades aqui. É porque quem sai do Brasil para ir para qualquer outro país, sai com o objetivo de ser bem-sucedido. E muitas vezes, principalmente por causa do Brasil, às vezes a pessoa coloca a culpa no Brasil. Ah, eu não era bem-sucedido porque estava no Brasil. E se a pessoa acaba não sendo bem-sucedida aqui, pelo menos na visão deles, eles acabam tentando esconder isso. Mas é uma questão de tempo também. Então, a gente explicava isso, que leva um tempo até você conseguir conquistar os seus objetivos aqui na Austrália. Os primeiros anos são bastante difíceis. E o blog surgiu a partir disso.
E, Michele, você acha que isso mudou? Que os brasileiros hoje aceitam discutir abertamente as dificuldades, os problemas que eles enfrentam?
Olha, a verdade é que a informação está mais acessível para as pessoas, então eu acho que elas já estão chegando aqui mais preparadas, sabendo mais o que elas vão enfrentar, o que elas têm que esperar, qual é a expectativa que elas podem ter. Mas a verdade é que eu acho que tem um pouquinho de ego e vaidade que a maioria das pessoas ainda tenta esconder um pouquinho, o que é difícil, mas está melhorando porque tem muito mais gente vindo morar aqui, morar fora, então eu acredito que está melhorando.
Nós queríamos conhecer vocês, né? De onde é que vocês são, que idade vocês têm, se têm filhos e por que que decidiram vir à Austrália? Vamos lá, a idade de vocês?
Eu fiz 40 anos agora em janeiro
e eu tenho 35.
E tem filhos?
Tenho, a gente tem uma filha, a Felicity, vai fazer um ano agora em março.
Que nasceu
aqui, a nossa australianinha.
E vocês são de onde?
A gente é de São Paulo, a gente trabalhava, a gente tinha uma startup no Brasil antes de vir para cá. Quando a gente veio para cá, eu fui procurar um emprego na área, né? E a Michele continuou trabalhando na startup daqui, a startup sendo no Brasil, mas trabalhando aqui da Austrália de casa. E em 2010 a gente vendeu essa startup para uma empresa nos Estados Unidos e continuou trabalhando na área aqui.
Eu cresci em São Paulo, mas eu nasci em Fortaleza, sou uma nordestina com maior orgulho, mas é porque como eu cresci em São Paulo, eu fui para São Paulo com 2 anos, eu não tenho sotaque, mas as pessoas não sabem muito, mas...
E por que vocês decidiram vir à Austrália? Ou por que a Austrália?
A gente, na época, a gente estava pensando em ir para os Estados Unidos, mas a gente tinha a Márcia, irmã da Michele, que morava aqui, e a gente sempre ouvia falar coisas maravilhosas da Austrália, né? Então a gente decidiu, na época, experimentar. E a decisão foi assim, praticamente da noite para o dia. A gente estava trabalhando, estava bem, a gente tinha o plano de vir para a Austrália em ou para os Estados Unidos em 4, 5 anos. E um dia eu virei para a Michelle, a gente estava estudando, e falei assim, vamos para a Austrália? Ela falou, sim, a gente vai um dia. Ela falou, eu falei, não, vamos hoje. Vamos parar tudo e vamos hoje para
a
Austrália.
Mas como é que era o visto? Com que visto vocês vieram?
A gente chegou com visto de estudante e foi legal ter passado pelo visto de estudante, porque eu vi as dificuldades. Quem está com um visto de estudante, quem vem para cá, pelo menos no nosso perfil, que já tinha uma profissão, trabalhava na área e planejava trabalhar aqui na mesma área, eu vi as dificuldades que você tem quando você vem com um visto de estudante. Então, geralmente, quando eu ligava para aplicar para um emprego, eles gostavam do currículo, mas falavam, a gente não dá o visto de sponsor. Então, a gente passou por todas essas dificuldades até conseguir o sponsor, depois trocou de sponsor várias vezes, até a gente aplicar para residência.
E, Jerry e Michelle, vocês têm um Facebook, eu acho que é o segundo maior da Austrália, com 23 mil... curtidas, é. E mais 500, não sei quantos. E tem o blog também, né?
Sim.
Vocês conseguem viver do blog e do Facebook? É uma profissão?
Não, eu vou deixar a Michelle falar um pouco mais sobre isso, mas assim, é possível você viver de blog, é possível você viver de videolog, canal do YouTube, é possível fazer isso, mas você tem que achar um nicho específico e um mercado que tenha os recursos para te sustentar. Então, o mercado da Austrália é um mercado muito pequeno ainda. Eu acho que são 20 mil brasileiros que vêm para cá por ano. Então, as empresas não têm muito dinheiro, elas não têm muito para investir nesse tipo de setor. Então, a gente tem nosso trabalho à parte, a gente faz o blog como um hobby e os recursos que a gente consegue do blog são basicamente para sustentar os gastos que a gente tem do blog.
Vocês acham que alguém na Austrália consegue viver, algum brasileiro, de blog ou de Facebook ou de iniciativas com a comunidade?
Graças a Deus, o nosso blog é o mais acessado. Tem mais de 1 milhão de pessoas que visitaram o ano passado, que nos deixam muito contentes. Eu queria até agradecer as pessoas, os nossos queridos leitores. Obrigada por sempre estar visitando o nosso site e nos apoiando. Então, assim, eu acredito assim, que a maioria das pessoas que querem vir para a Austrália acabam passando uma hora ou outra pelo nosso blog, seja procurando alguma coisa no Google, no Facebook, elas se deparam com o nosso blog e eu acho assim, que se a gente não conseguiu ainda, eu acho difícil os outros que têm menos conseguirem, né, esse sustento. Mas tudo é possível, né? Eu acredito que tudo é possível. Se a pessoa se dedicar muito, se tiver bons contatos, conseguir clientes fora, talvez, da comunidade brasileira, quem sabe, né?
E você trabalha, você tem outro emprego hoje?
Trabalho. Hoje eu trabalho no Commonwealth Bank, eu saí da Fairfax, eu trabalhava na Fairfax Media, que é a espécie de um globo aqui na Austrália, eles têm os principais jornais e
sim, é uma grande
daqui.
Empresa de comunicação.
Sim, não. E agora eu estou trabalhando na área de Digital Strategy do Commonwealth Bank, que é um banco aqui da Austrália.
Eu só tô cuidando do blog e da bebezinha, da Felicity.
Mas antes de ter nenê, você também ficava só com o blog?
Não.
Não, também trabalhava?
Eu trabalhava. Nós temos uma startup na área de educação.
Então, realmente, era sempre como hobby. E vamos falar um pouquinho, então, dos momentos especiais nesses anos todos do blog e do Facebook. Eu até estava olhando aqui, dando uma procuradinha, dei um Google no nome de vocês e logo apareceu o pessoal reclamando, o Jerry não responde todo mundo, né? Como é que é essa coisa, né, de ser uma figura popular, digamos assim, né, conhecida, e as pessoas têm uma expectativa do que você vai fazer e, claro, é impossível, né? Como é que é a sua relação, então, com o pessoal que frequenta o blog?
Sim, fica muito difícil hoje atender todo mundo. Eu recebo mais ou menos cerca de 150, 200 e-mails por semana, fora contatos no Facebook, Instagram. E o que eu faço hoje? Eu tento priorizar, se eu puder atender, priorizar as pessoas que estão passando por alguma dificuldade ou algo muito sério, que eu acho que a minha informação vai ajudar a pessoa a evitar um erro ou um problema muito grande. Então, por exemplo, teve casos de pessoas que tiveram parentes presos aqui na Austrália, então eu dava uma informação para eles, explicava quais seriam os procedimentos, ou muitas vezes pessoas que vêm com família, com filhos pequenos, que eu falo, talvez a pessoa pode enfrentar uma dificuldade muito maior e não sabe o que esperar aqui. Então, eu busco orientar essas pessoas, já até ligava às vezes para o departamento de educação, departamento de imigração, pegando informação para passar toda a informação para essas pessoas. E pessoas passando dificuldades, às vezes, financeiras ou dificuldades de saúde, eu tento priorizar hoje esses tipos de e-mail, né?
E você acha que a representação diplomática brasileira não cumpre parte desse papel?
Eu acho que eles cumprem, mas acho que as pessoas não têm informação que eles podem chegar até a embaixada ou o consulado e obter esse tipo de informação.
E você tem relações com a embaixada e consulado?
Não, eu não tenho uma relação muito próxima, mas realmente eu deveria ter, mais por falta de tempo mesmo. Nossa vida é bastante ocupada, quando eu não estou trabalhando, eu estou estudando, a gente está fazendo alguma coisa do blog e cuidando do bebê agora, fica um pouco difícil realmente da gente investir um pouco mais nisso, mas realmente eu deveria.
E quais são as histórias mais bonitas que você lembra, assim, de coisas que aconteceram em relação ao blog ou Facebook?
Ah, é muito bonito, assim, ver muitas pessoas, quando elas nos encontram, nos conhecem, elas têm um carinho já por nós, assim, sabe? É tão gostoso. E elas contam a vida e contam, olha, eu consegui um trabalho por causa da dica que vocês deram. Olha, eu tava com medo de ter bebê no hospital público, mas eu tô grávida. E a partir do post que você relatou tudo como é ter um bebê no hospital, agora eu estou tranquila. Ou outras pessoas, assim, chegam, vêm falar conosco e com carinho contam a vida toda delas. É gostoso, é muito bom, é muito bom.
Elas falam, às vezes, de posts que eu nem lembro. Você escreveu sobre isso? Eu falo, eu não lembro a respeito disso.
E vocês já lidaram com algum problema sério brasileiro? Preso, drogas, tráfico, coisa do gênero? Já pintou essas coisas no blog?
Sim, sim. Já, algumas vezes, um específico foi de um brasileiro que ele havia sido preso, acho que por causa de maconha. Tráfico de maconha. E o que acontece, o que a gente tenta passar no blog, é que às vezes no Brasil a pessoa vem com a mentalidade de que no Brasil isso não é um problema talvez tão sério, então ela traz essa mentalidade para cá e isso acaba prejudicando essa pessoa. Vou te dar um exemplo. Quando eu apliquei para o Commonwealth Bank, eles fizeram toda uma avaliação da minha vida aqui no Brasil. Então, se eu tivesse qualquer passagem pela polícia ou qualquer problema, se eu tivesse falido uma empresa, por exemplo, eles não teriam me contratado. Então, o seu histórico aqui na Austrália acaba pesando bastante. E nesse caso, a pessoa que me contactou do Brasil falou, meu irmão, ele foi preso, mas ele está aguardando o julgamento, mas ele está super tranquilo. Eu falei, ele não deveria ficar tranquilo. Expliquei isso, o que eles deveriam fazer, a contratação de advogado, contratar a embaixada. E ele acabou sendo deportado, que foi o mínimo, assim, foi uma solução até boa, né, para ele, em vez de ser preso. Mas é que as pessoas no Brasil, às vezes, não têm a noção disso. Então, a gente ajudou nessa questão, a gente ajuda a divulgar, às vezes, quando tem brasileiros no hospital, com câncer ou passando algum problema aqui também.
E como é que vocês notaram esse aumento exponencial da comunidade brasileira e dos estudantes? Porque até 10 anos atrás já tinha estudantes, mas não tanto quanto agora. Eu acho que seria meio a meio a comunidade estabelecida, digamos, brasileiros que estavam aqui, como era o caso da sua irmã, né? Eu, sim, né? Os mais antigos. E depois toda essa garotada que veio, como é que vocês notaram isso? Que diferença fez no blog e no post?
Bom, uma coisa que, antes disso, o que a gente percebe, a gente morou um tempo nos Estados Unidos e a gente estuda algumas comunidades brasileiras em outros países, e a comunidade brasileira na Austrália é muito organizada. Acho que ela é mais organizada do que a comunidade nos Estados Unidos, pelo menos online. Nos Estados Unidos, a Irlanda também tem uma comunidade razoavelmente organizada, mas a Austrália é muito boa. O que mudou é que as pessoas começaram a saber mais sobre a Austrália. Então, muita gente que queria ir para os Estados Unidos está decidindo vir para cá agora. Mas, ao mesmo tempo que você tem bastante informação, você tem essa geração agora, uma geração que não pesquisa tanto que nem as gerações anteriores. Então, as informações têm que ser muito novas.
Mais
então,
imediatista.
Mais imediatista.
Clica e tem que aparecer na hora.
Sim, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu recebo muitas perguntas sobre coisas que já estão no blog há um tempão, mas as pessoas não têm, hoje essa geração não tem mais a paciência de pesquisar. Então, se você publicou alguma coisa no Facebook ou no blog, eles leem, mas se precisar pesquisar, eles não fazem. Mas mudou, assim, mudou um pouco. A gente vê muito mais brasileiro aqui, a gente vê assim, uma quantidade bem maior, a gente vê que eles estão realmente crescendo aqui, mas ainda falta ser um pouco mais unido, eu acho.
E quais são os temas que se repetem, assim, dos problemas que o pessoal tem na Austrália? A grande maioria em Sydney, não é?
Sim, a grande maioria em Sydney.
Você nota também onde é que estão os brasileiros pelo blog?
A gente nota pelo blog, porque a gente faz todo um trabalho de analytics, né?
De onde é que o pessoal está acessando.
Onde está acessando, todos, a gente sabe basicamente tudo, né? Sobre as pessoas que estão acessando o site. Mas o que a gente percebe é que muita gente tem um ideal de algumas cidades da Austrália que acaba não sendo realmente o que eles têm em mente. Então, muita gente fala, vou para Perth porque eu não gosto de cidade grande. Mas eles não veem que comparado com São Paulo, Sydney é quase uma cidade pequena também. Quando eu cheguei aqui, parecia o interior, se você sair de São Paulo. Então, uma pessoa que sai de São Paulo e vai para Perth, talvez ache que seja um lugar muito tranquilo. Ou a pessoa vem para Sydney, ela vem de uma cidade do interior no Brasil, e acha Sydney uma cidade muito grande. Então, talvez ela fosse mais adequada para uma cidade menor.
Mas você está vendo que brasileiros estão espalhados por toda a Austrália?
Estão espalhados. Mais Sydney, Melbourne e Perth, a gente vê. Mas tem tido um crescimento muito grande para Perth, acho que nos últimos
anos. Será que Perth passou de Brisbane e Gold Coast?
É, eu acho
porque
que...
Porque antes, Brisbane Gold Coast era o terceiro maior centro,
o que a gente
né?
percebeu é que o perfil do brasileiro que vai para Gold Coast é diferente do perfil do brasileiro que vai para Perth ou para Sydney. Gold Coast é o cara que é mais jovem, ele quer curtir mais a vida, ele quer aproveitar.
Festeiro. Já pra...
Festeiro. Sydney e mesmo Perth, ele já tem um objetivo mais de se firmar, estabelecer residência, conseguir um trabalho.
E você acha muita gente, a gente sabe que chega com visto de estudante... ou até de turista, e quer ficar. Você acha que essa transição está acontecendo para um grande número ou são muito poucos os que conseguem realmente ficar?
Eu acho que é muito pouco ainda. Eu vou explicar por quê. Eles não têm informação. Então, eu recebo contato no blog, de até essa semana eu recebi um de novo, mas acontece várias vezes, de pessoas que estão há 12 anos aqui e ainda não viraram residentes. E o que eles falam assim, pô, tomei os caminhos errados, tomei as decisões erradas. E o que a gente tenta passar no blog é isso. Se você quer ficar na Austrália, qual o caminho que você deve tomar? E o que eu percebo do brasileiro é que às vezes eles não querem tomar porque é um caminho difícil. Eles veem umas dificuldades no que é necessário para se firmar e se estabelecer aqui.
Quais seriam as maiores dificuldades que você vê, assim, o cara, é falta de informação mesmo?
Sim, é a questão de ser imediatista. Então, ele fala, eu vou trabalhar, vou pegar meu dinheiro, eu vou curtir, eu não vou investir numa faculdade ou numa pós-graduação ou algum curso de longo prazo que daqui 2, 3 anos eu posso arrumar um emprego na área. Ele quer alguma coisa que ou ele consegue agora ou ele não vai tentar. E, às vezes, é um processo, né, que você tem que... desenvolver, dependendo do perfil de cada pessoa.
E o tema da exploração de estudantes e exploração de trabalhadores, nós sabemos que eles ganham menos por hora, ganham cash, tivemos agora o escândalo do 7-Eleven. Vocês têm tido essa discussão também no blog, no Facebook?
Sim, o que a gente percebe é que o brasileiro que é explorado geralmente é logo o brasileiro que chega aqui. Depois de um tempo ele vai ficando... O brasileiro é um povo bastante esperto, então depois ele vai ficando esperto, vai conhecendo como é que funcionam as coisas aqui, entendendo mais, e ele deixa de ser explorado dessa maneira. Mas realmente acontece bastante para quem chega, né?
Michele, teve algum momento ruim que não foi legal, que você pensou assim, vou acabar com isso, não quero mais? Ou nunca aconteceu?
Sim,
chega disso.
Porque o Jerry fazia sozinho no início o blog e vinham as críticas, né? E ele é muito tranquilo, assim, ele não... Olha, podem xingar ele do que for, ele não altera. Eu falo, como pode? Eu queria ser assim também, às vezes eu fico... Mas assim... Às vezes eu fico brava quando falam alguma coisa dele, mas ele não fica, ele não tá nem aí. Então,
e ele... Você já se curou dessa doença?
Já tô melhorando, né? Depois de tantos anos, mas assim, eu gosto que ele tem coragem de falar o que ele pensa. E às vezes o que ele pensa, nem eu penso igual. E algumas pessoas ficam muito bravas. E ele fala, não tem problema, essa é a minha opinião, eu respeito a delas. E eu acho legal isso, né? Porque... tem que ter coragem para se expor. É uma exposição que você tem da sua vida. Mas, assim, no geral, é tudo certinho.
E como moderador, Jerry, você já teve que cortar a gente, bloquear a gente? Porque você quer manter um nível de respeito, né? De boa qualidade e tal.
Sim, eu sou a favor da livre expressão. Mesmo que a opinião da pessoa seja completamente diferente da minha, eu deixo ela expressar o que ela quer. Eu só não permito quando é alguma coisa que ofenda outros usuários. Aí a gente realmente corta.
E como é que é essa operação? Você...
A gente só vai lá e deleta. Não dá muita satisfação.
Acontece muito ou é raro?
Não, é mais raro.
É mais raro. E os planos, então, para o futuro?
A gente está... A Michelle trabalhando nessa startup de educação, que ela está fazendo... Deu uma pausa agora por causa do bebê. Mas o plano é continuar tocando o blog, fazer o blog ser cada vez mais bem-sucedido e dando informações para os usuários e continuar nosso trabalho aqui na Austrália.
E depois do blog, do Facebook, o que que você está pintando de novo? Para onde é que a gente vai?
Agora a gente está indo para o YouTube.
YouTube?
YouTube, é.
E Instagram?
Instagram já está um tempo ali, mas YouTube é o nosso foco agora.
É, vocês vão começar a produzir vídeo.
Vídeo,
sim.
É.
Gente, o programa está quase terminando, já é quase 1 da tarde. Eu agradeço aqui GR Strazeri e Michele Strazeri, à disposição de vir aqui conversar conosco. Muito obrigada.
Obrigado, obrigado pelo convite.
Nós que agradecemos o convite, agradecemos também todos os leitores do blog. Muito obrigada pelo carinho e atenção.
E nós desejamos sucesso para vocês.
Obrigada.
E nos despedimos quase 1 da tarde. Voltamos em Rede Nacional na quarta-feira. Até lá, Jerry e Michele. Muito obrigada.
Obrigada.
Tchau, tchau.
Tudo de bom.